Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Pars, primeira volta no jardim. Bem vê que estou informada. Sim, era isso mesmo. Ele sorriu morto por Aka, resrezear-lhe os cabelos macios e despenteados. Ela continuava. Aquela pescaria fez-lhe mal. Meu Deus, como suas mãos estão frias. Mamãe, arranje uma sincarra de leite quente para ele. Roa olhou para Dona Ricarda, que ajeitava os óculos para recomeçar a costura e o... Adalrui ficaram no mesmo cantinho, ele embevecido e Dio, ela falando sem aludir nunca ao desgosto do baile, como se o não tivesse percebido e a ausência de Rui datasse unicamente do período da doença. Assim não tinha de que se arguir. Se havia alguém arrependido e humilhado era ele. Para distraí-lo, chamar ao presente, ela desfiou um rosário de banalidades. Respeitando a presença sadei Dona Ricarda, toda sorridente. Mas a ele pouco importava agora o sentido das palavras, o que ele amava nela era a música da voz. Às vezes Ada fazia-lhe perguntas que ficavam sem resposta, Rui ouvia como a um passarinho, deleitando-se sem procurar entendê-la. Se ela se queixava da sua falta de atenção, ele replicava. Não era isso que eu esperava que você me dissesse. Mas fale, fale sempre. A enchi os olhos de inconsciência, como se não prendesse o sentido daquela queixa. Toda ela agora exalava ternura e felicidade. Ele voltava ao seu amor voltando ávida. Ele corria para os seus cruel amor 131 braços amorosos em busca da felicidade, da gota de água indispensável à sua sede insufrível. Era isso que ela percebia com um vislumbre de triunfo irradiando-lhe e entre as meiguices do olhar e da voz. Ah, o velho tonto, o velho orgulhoso, abria um dia pia por suas próprias mãos, para recebê-la como filha, a porta de que a expulsara com tão criminosa brutalidade? Esse desafio ela o atirava agora ao desígnio, do fundo da sua alma, na certeza de vencer. A beleza assegurava-lhe a vitória, a vontade atiçava a quatrole o ânimo. Foi no fim da visita que Rolinha, sentando-se ao pé de Rui, lhe disse com modo grave, em que fluctuava a sombra de ame uma grande tristeza. Tive muita alegria em vê-lo hoje, mas peço-lhe que não volte à minha casa. Ardadai guerdou-se de um salto. Oh, mamãe, não diga e te calcando as palavras. O não volte à minha casa. Seu pai, considera-nos como inimigas. Não deve contrariá-lo. Egedo para resistir à sua vontade, Peri. Meu pai convencer-se-á de que não tem razão. Mas ele tem razão, conhece-a e sabe se a menina não tem nem origem nem fortuna. Não é a noiva que lhe convém. Ada avançou com os lábios trêmulos e as sobrancelhas contraídas. Senhora está louca, exclamou ela com raiva. 132 cruel amor, não filha, não estou louca. Pense bem, Rui. Frequentar a minha casa é comprometer esta menina, com quem você não casará nunca. Ada ergueu a cabeça com um sorriso de profunda ironia. Rui balbuciou muito paulido. Meu pai terá de submeter a sua vontade faminha. A senhora verá como é de ser ele que ele quem lhe venha pedir a mão de Adeda. Rola teve um gesto de incredulidade. Pois só depois desse dia você poderá voltar a esta casa. Assim, despede-me. Com muito desgosto, bem sabe quanto sou sua amiga. Como se fosse meu filho. Isto não quer dizer que não nos falemos em qualquer parte onde nos vejamos. Ada continha a custo uma grande revolta, e antes que Rui saísse ela murmurou-lhe rente ao ombro, rapidamente. Amanhã atre, em casa do João Sérvulo. Foi ela quem lhe fechou a porta desabridamente, voltando-se logo para a mãe, numa fúria. Como a senhora gosta de me humilhar? Não tem origem. E a dele? Parece que tem prazer em bradar do mundo que sonha engeída. Antes a senhora não me tivesse apanhado da rua, e me deixasse a chuva para os cães famintos. Adeda, ízimo, seria mais caritativo deixar-me na lama para onde me atiraram, do que recolher-me cru amor 133 e para isto. Para quem me destina a senhora? Para algum filho de um injetado, como eu, procure-o então já, para se ver livre desta peste. Adeda, não tenho culpa do crime de meus pais, para arrastar toda a vida a sua responsabilidade, tenho jus viver e a ser amada, como as outras mulheres. Sou bonita, sou moça, e o principal. Você não faria a felicidade de Rui, mas ele fará a minha.
Não basta!
E preciso que ambos sejam felizes. Você é eliminadora e amiga do luxo. Deve procurar um homem rico.
Não tenho regem.
Tem beleza o principal. Rui é um nervoso e um ciumento. Tudo né, espírito. Vocês não se entenderiam. Mas que tem a senhora com isso? Tudo visto que sou sua mãe. Se Rui conseguir que o pai venha pedir-me a sua mão, você me agradecerá a estação. Ele não sabe? A senhora, que pai se interesse em não me casar com Rui? A ingrata? Ada saiu da sala, batendo com a porta. Aí está a recompensa de se criar em filhos alheios. Criticou a viúva do canto em que permanecera como espectadora. Treza, cruel amor. Cale-lhes, dona Ricarda, cale-lhes. Suplicou Rola, com os olhos rasos. De águazinho. Agora não há outro remédio. É aguentar. Aquela menina. Aquela menina tem pinta, eu nunca me enganei. Deus queira. Dona Ricarda resmungava, muito indignada. Rola, fincando o queixo na palma da mão, procurou encaminhar seus pensamentos para uma solução definitiva. Era ela, afinal, quem tinha a obrigação moral de esclarecer, de dirigir. A cada resolução, o seu passado saltava para diante de Lia como uma barreira insuperável. Só vi um meio, tentar ainda, fosse móvel, uma entrevista com o pai do Rui, suplicar-lhe misericórdia a afirmar-lhe que desapareceria daquele lugar para sempre no próprio dia do casamento de Edá. Pessoa era o que servia de embaraço, esse embaraço sumir-se-ia como, por encanto. Lá fora erguera-se bruscamente uma forte ventania, que fazia tremer os caixilhos das janelas, como se também a casa comparticipasse da crise que fazia estremecer as moradoras. Fora no meio de uma confusão igual, a que se juntara o barulho calmo do grande esvagalhoite, que uma certa noite, havia 19 anos, ela ouvira quase os indistintamente vagidos de uma criança junto à sua porta. Abrir apressada. Na soleira estava uma menina recém-nascida, enrolada em flanelas usadas. Rola erguera-se espantada, aconchegando a pequenina ao seio magro. Depois tornou o cruel amor 135 a fechar a porta, muito calada, transida de frio e de piedade. Inquirir a viúva, já então sua companheira. Uma filha do Amarricar veja. A viúva mais prática, menos sentimental, revoltara-se. E era urgente ir falar à polícia. Que não fosse tola. Adotar a pequena seria comprometer-se. Todos sabiam da história ainda recente dos seus amorrês e de como o amante lhe fugira dos braços. Julgariam a criança fruto dessa ligação transitória que era preciso esquecer. A criança lembrava a E.A.T. eternamente. Que não fosse idiota. Que ia fazer? Dar-lhe leite e cuidar de Lia. Fora a sua resposta. Com a criança no regaço, aquecida no seu chalé, já confortada por umas colherinhas de leite, ela reconstruía o seu passado e no que o abandono predominava em tudo. O destino fizera para a tristeza. Ficara ofancedo e como mor fora educada num colegio de irmãs, em a caridade não dissimulava a esmola. Pois o tio recolhera e cobiçara para si a esbebelteza do seu corpo de lírio. Fora então que ela vivera na vizinhança dos pais de Rui, vendo sofrer a dona Angela, fugindo da casa do tio para o quintal da vizinha, onde passava os dias com o P, Quenito no colo, já toda maternal e carinhosa.
Desco!
Arnolo Guelo guarda-marinha que morava defronte, aquela paixão embriagadora, a sua fuga com ele numa noite escura.
Depois,
zero abandono dele. A sua partida para uma, tem 136 crubo viagem de que nunca mais voltou. E os dias sem fim que ela passara voltada para o mar, numa espirrança irrealizada, numa saudade tão dolorida e tão longa, que a cobrira de luto como a das viúvas. Vinha-lhe daí uma grande simpatia pelos desserdados da aventura. A criança tirada à sua porta trazia o non lir ou rimicuzidos que eada. Era pouco, mas era alguma coisa, com o rosto cheio de lágrimas. Rola ergueu a criança à altura do rosto e beijou-a longamente. O vento reunia as sementes da mesma planta. O Adono, Nabono, era uma filha que lhe vinha para o regaço. Era uma irmã. Desde essa hora, nada faltara à linda criaturinha, que foi crescendo a seu lado, como uma rosa junto a uma sepultura. De que lar tinha vindo aquela menina? Diziam-nos terem na visto como um embrulho nas mãos do Pedro Mudo. Em vão Rola lhe suplicou que lhe aclarasse o mistério. A cada um dos seus rogos ele uivava como um cão, relanceando olhares intraduzíveis. Diziam outros que a pequena era fé filha de uma italiana de teatro, ave de arribação que ali tinha pousado por alguns meses e que fugira deixando a filha fora do seu caminho. mas seria o pai, indagava agora a rola de si para si, morta por ir pedir-lhe como socorro para a felicidade da filha. O seu nome? A ideia dessa exigência do coronel fê-la sorrir de ironia. No meio da sociedade contraditoria, desordenados e viam, a Kaká não representava um escrúpulo, mas uma arma. Cruel Amor 137. Chegou o dia que eu esperava com medo, mas que era inevitável, suspirou Dona Ricarda do seu canto. Rola voltou para ela um olhar transfigurado, muito pálida, numa inquirição muda. O dia da ingratidão, afirmou a velha, dando nó à linha da costura. 138 Cruel Amor Huey.